Hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, e a tenho a Laura, e a nossa convidada, a Camis, que vocês conhecem carinhosamente no Twitter como Cusi, porque é uma gíria regional, que então vai falar aqui, que comenta o BBB no Twitter. E hoje nós analisaremos a 13ª semana do BBB 24, conhecida como penúltima semana, que segue Moro Turbo, mas entregou uma movimentação, um plot twist, que até a gente do Extra Podcast, que gosta de teorizar, não estava preparado. Primeiro, oi, Camis. Seja bem-vindo ao podcast.
Oi, tudo bem, galera? Estou aqui para comentar, falar um pouco mal. Falar mais mal do que comentar, tá? Meu jeitinho.
É bom assim, tá vendo? Vem falar mal, gente. Falar mal de reality show é melhor do que falar bem. Mas esse Big Brother podia ter ajudado um pouquinho pra gente não falar tão mal, né, Laura? Porque pelo menos essa reta final tá interessante.
Olha, quem diria que na semana anterior a gente teria tanta coisa assim? Eu não esperava. Eu achava que ia rolar alguma situação ali entre os quatro, porque por mais que o Davi ficasse falando, repetindo todo o tempo, a gente tá junto por amor, não é por conveniência. Todo mundo sabe que eles estavam juntos ali por conveniência, né? Mas eu não achei que ia ser tão rápido. Cara, o Buda nem tinha saído lá, eles já estavam começando a se cutucar, né? Quem esperava? Eles passaram 2 dias inteiros brigando. Foi isso, 2 dias inteiros brigando.
É, e como o título do podcast já diz, ele vai trazer coisa relacionada a isso, então não tem como a gente não começar esse podcast com o primeiro tópico sendo Beatriz versus Davi, que é praticamente um duelo de favoritos, entre aspas, esses favoritos, porque a Beatriz não teria chance de ganhar o Big Brother mesmo se não tivesse brigado com o Davi. Mas dentro da casa são duas pessoas que quase todo o cast via como os favoritos ao prêmio, né? Tanto a Beatriz como o Davi. Dadas as situações que acontecia, Davi ia no paredão, não caía, não seria eliminado, Beatriz fazia o que fazia, derrubava o povo ali e não era repreendida com expulsão. Mas no Sincerão foi onde tudo começou, que foi que ao escolher egoísta para Beatriz, o Davi desencadeou toda uma sequência de embates com ela. E a gente viu no nosso, com nossos próprios olhinhos, escutou com nossos próprios ouvidos, que ouviu o Brasil do Brasil durante 3 meses, que um dos maiores favoritismos do começo da temporada se tornou uma das maiores rejeições, porque a gente tá gravando esse podcast ainda com o resultado não veio do paredão, mas já é uma grande rejeição porque é muito comentário negativo para cima da Beatriz. É muita gente criticando ela. E eu quero saber aí logo da Camis. Camis, o que você achou aí dessa treta Beatriz Davi? Você estava preparada? Você achava que isso ia acontecer? Tá gostando do que tá vendo?
Eu achei maravilhosa. Eu achei assim tudo. Assim, eu já estava preparada, mas na minha inocência eu pensei que ele ia atacar a Alane. Tipo, ele ia jogar a Alane primeiro, até porque ele também achava a Bia um pouco favorita, né? E talvez, eu acho que nem ele imaginava que ele jogar o egoísta pra ela seria essa briga toda, porque ela sempre disse amém, né, para as coisas que ele falava. Então, eu achei muito bom. Eu queria ter visto mais dessa Beatriz, muito mais, porque ela realmente rendeu, viu? Eu fiquei impressionada. Dele a gente não vou comentar porque é mesmo o modus operandi, né? Então, achei maravilhoso, gente. Não sei se vocês gostaram, eu amei assistir a briga ela chamando ele de Satanás. Ele perseguindo ela, assim, todas as nuances, ela virando assim, posso falar? Meu Deus, como foi bom.
Não, e ela falando isso de Satanás foi engraçado, porque eu me lembrei logo da Rafa Kalimann, quando falaram isso com ela no Big Brother 20, ela falando, me chamaram do nome do inimigo, e o Davi, pra ser crente, eu tava quase esperando ele, essa resposta também, né, que seja chamado do nome do inimigo. Mas aí, Laura, quando a Camis falou que se a gente tinha gostado, a gente amou, né, o chat da gente do podcast ficou eufórico quando a gente viu que tudo tava virando um extremo caos, em plenos 7 dias para acabar o programa.
Sinceramente, como não amar uma briga gostosa, faltando uma semana para acabar o programa, que acaba com tudo que falaram. E assim, o que eu achei mais legal deles brigarem, primeiro que eu não achei que ia ser tão rápido, eu concordo com a Camila, eu achei que ia ser com a Alane. Eu achei que era o primeiro alvo dele, seria a Alane, né? Mas eu acho que a coisa, ele fica perguntando tanto do pódio, tal, das pessoas, já se preparando para esses momentos, né? E eu acho que isso acabou que fez a diferença toda para ele ir direto nela, assim, né? Mas eu acho também que foi bom, porque eu acho que eles são muito parecidos na forma de agir. A Bia, ela queria ser essa pessoa rejeitada que o Davi foi, né? era muito, é muito na cara que esse era o plano dela, até por, pela decepção que você podia ver quando ela foi líder e ver que não tinha sido votada. É, coisa, dava pra ver a decepção. E o próprio discurso dela, toda hora, minha alegria incomoda, essa coisa toda, né? Dá pra ver que ela queria muito esse lugar, assim. E ter esse embate acabou sendo muito especial. Primeiro porque a Beatriz é escandalosa pra cacete. E o Davi, ele gosta de uma briga desse jeito, assim, de ficar falando de que as pessoas só acenem a cabeça pro que ele fala, né? Ele gosta de ter a última palavra, sempre. Então, por isso que ele não para de brigar, ele fica insistindo até a pessoa aceitar e concordar com ele, né? Então, eu acho que essa briga mostrou muito como eles são parecidos na forma de agir, assim, muito egocêntricos. Ela é muito egocêntrica, né? Ela, pra mim, é uma das pessoas mais egocêntricas que eu já vi. Tudo é ela, tudo. Ela transforma todas as situações nela. Assim, tudo é ela. E eu achei mais incrível que ele guardou coisas dela antigas pra jogar na cara, cara. Semana passada, eu te amo. Essa semana, guardei coisas antigas sobre você que outros já falavam pra jogar na sua cara. Por favor, não, que, não, não é uma pessoa, né, que eu gostaria de ser amigo, né? As pessoas que eu falo assim aqui fora, ai, mas é por 3 milhões, você seria amigo de verdade de pessoas com 3 meses? Cara, eu acho que eu ia me sentir amiga das pessoas lá dentro, sim. Porque você tá numa situação totalmente diferente, né? O Big Brother é um espaço fechado, você só tá tendo aquilo. Eu não sei se eu teria essa coragem de ir pra cima de uma pessoa que eu tava falando, nossa, a gente se ama, a gente se encontra na semana e 2 dias depois, jogando tudo na cara, assim, na frente de todo mundo. Mas outra coisa que eu acho que a briga mostrou é que a Bia, cara, a Bia é muito irritante. Ela tem hora que não dá. Tipo, o próprio negócio da casca de banana, depois de terem falado pra ela sobre a laranja, ela fez de novo. E no dia seguinte, sabe, o Davi jogou isso na cara. E eu fico pensando muito nisso, assim, como pode uma pessoa ter completo, sabe, ignorar as coisas que fala, as coisas ao redor. Ah, gente, eu não fiz na maldade, nada na maldade. Faz as coisas, pede estaleca pra cacete. Tudo é... Ai, mas tem que entender, sabe? É um negócio assim... Eu acho muito irritante. Eu não ia saber conviver. Então, eu acho especial que o Davi guardou tudo pra usar nessa hora, assim. Achei bem frio da parte dele, pra falar a verdade.
Não, eu quero começar dizendo que não sei quem roteirizou a última semana do Big Brother, mas eu tenho certeza que não tem dedo do Boninho, porque foi tanta coisa boa acontecendo que eu fico dizendo, não, não é capaz do Boninho ter pensado nessas dinâmicas, não é capaz do Boninho ter pensado em fazer isso, em fazer aquilo, porque eu quero começar logo dizendo que fazer um sincerão com você não podendo repetir as pessoas é um caso de efeito borboleta muito bem desenhado. Eu não estou dizendo que foi proposital, mas é uma coisa que é muito boa, porque, pensem comigo, se pudesse repetir as pessoas, o Davi teria ido no Buda, a Bia não teria se estressado, e quinta-feira era a Isabelle sendo eliminada nesse paredão, tranquilamente, que o fandom do Davi estava doido para tirar a Isabelle, né? Ia ser eliminadíssima, a Bia ficar, porque a Bia não teria quase nenhuma rejeição de novo, teria rejeição só de quem já não gosta dela, tipo, a gente iria depositar o CPF nela, ia, né? Que a gente já fez isso essa semana. Mas, e é isso que aconteceu. Então, como fizeram essa dinâmica, ele teve que ir em alguém, vai ser 3-0 aqui também, porque eu também pensava que ele iria na Alane, porque... na teoria, era a pessoa mais fácil de se eliminar ali de tudinho, né? Ali das fadas que ficaram. Mas ele foi, e eu tenho que tirar meu chapéu pro Davi. A gente sempre aqui elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Porque eu achei de um sangue frio e de uma inteligência, porque ele foi inteligente, gente, porque ele bateu de frente com uma das pessoas que a casa tem como favorita. Ele pegou coisas que os outros já falaram dela, ele pontuou coisas, foi certo. Gente, quando ele chama ela de egoísta e pontuou, eu defendi o Davi porque realmente era aquilo, né? E o que é mais engraçado é as pessoas aqui fora fez. Realmente o que o Davi tá falando é verdade. Gente, qualquer pessoa que assiste o Big Brother desde o começo sabia que isso era verdade, porque ela não aguenta mais a Beatriz por 3 meses, né? Tanto que quando os gnomos foram eliminados, dá pra ver alegria no olhar dos gnomos, porque quem é feliz convivendo com Beatriz 24 horas por dia? Ninguém. Gente, os vídeos da Alane, quando a Bia fez, vamos orar na grama, a Alane, vai lá, amiga, vai, não vai. Tipo assim, nem a Alane tá aguentando mais. A Alane, realmente, quando já chegou à conclusão, é a pessoa que mais sofre no Big Brother, porque ela tem que fingir que gosta do Davi, fingir que gosta da Isabela, fingir que gosta da Bia. Então, assim, ela realmente é uma das melhores atrizes da atualidade. Um beijo, nossa futura Fernanda Montenegro. O Oscar é seu. Né? Assim, o Cannes vem, ah, nossa, Alane, vou falar que nem aquele vídeo da Fernanda. Quando ver o vídeo, você é aquela menina, que orgulho daquela menina que está na novela da Globo, né? Então vai ser assim, eu com a Alane. Mas eu vi, eu conheci essa atriz nascendo, nossa, quase Juma Marruá, para quem não sabe, né? A Alane fez teste para ser Juma Marruá em Pantanal. Então, assim, foi bem interessante o Davi ele trazer isso, trazer esses pontos para Beatriz sustentar. E a Beatriz é muito rasa, né? A personagem dela é mal criada. Mal criada não de malcriação, de criação em si, assim, de que ela não pensou numa personagem com nuances e com vertentes. Por exemplo, ah, se isso não der certo, meu plano vai ser esse. Não, ela traçou o que queria, viu que não deu certo, tanto que ela botando a banana na cabeça, gente. Ela indo batucar na pia, nas coisas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. É a quinta série B mesmo ali acontecendo no Big Brother. E ela foi extremamente insuportável, mas não insuportável bom. De você ficar dizendo, ah, tá... aí o povo dizendo, ah, é bom que ela não tá deitando pro favorito. Gente, ela deitou pro favorito e fez e foi tapete dele por 3 meses. Ela só não aguentou agora porque ele falou a verdade na cara dela. E o Davi, que não é fluxo e cheire também, né? A gente sabe que o Davi tem os erros dele, mas não foi por falta de aviso. Não da gente aqui de fora, que não tem como botar lá as palavras dentro da casa, mas não foi por falta de aviso de Buda, não foi falta de aviso de Pitel, né? Não foi falta de aviso de Giovanna, não foi falta de aviso de qualquer pessoa que consiga somar um mais um lá dentro daquela casa. Então, foi uma treta muito bem desenhada, muito bem articulada, muito bem acontecida, que para mim, eu acho que dos últimos 2 anos, não é difícil, mas é a melhor reta final que tá acontecendo. Eu acho que chega a ser até um pouco melhor que a reta final do 21, porque no 21 não teve esses embates que teve, né? Tipo, os 21 tava meio assim, a gente sabia. A única surpresa da reta final do 21 foi o Gil sair na porta da final. Mas o resto, assim, não tinha treta, Gil e Juliette não estavam tretando, eles não estavam brigando, era uma coisa mais, tipo, vai caminhar pra final e a Juliette vai ganhar. Tava muito nisso. Nessa, a gente tá assim, tá caminhando pra final e o Davi vai ganhar. Mas se semana passada falassem pra gente que a Bia seria a quinta colocada, a gente dizia, ela tá na final, infelizmente é Brasil do Brasil com VT na final. Mas não, aconteceu coisas completamente diferentes e é isso que traz a graça do reality show. E mais uma vez, ponto pro cast que tá conseguindo se sobressair, mesmo com a direção não querendo trabalhar. Então, parabéns ao cast.
Então, assim, tu até falaste sobre o Sincerão. Eu fico triste, muito triste, que o Boninho entregou. Fico feliz, que bom que entregou na reta final pra gente não ter um marasmo, mas fico muito triste que ele só entregou na final. Porque a gente teve vários Sincerões repetitivos, sabe? Ele poderia ter trabalhado que nem ele trabalhou nesse anteriormente, porque o cast é muito bom, gente. Na verdade, isso a gente não pode negar. Não tem como. É uma galera muito, 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 muito boa. Tá, estava ali para entregar, sabe? Mas a Bia, ela é rasa. Eu também acho o Davi raso. Eu acho, inclusive, que os argumentos que ele usou não foram da cabecinha dele, né? Ele só juntou os argumentos dos outros pra jogar na cara dela. A Lani é um animal em sofrimento. Eu tenho muita pena dela. Assim, tu vê, não sei se vocês já perceberam que tem hora que você olha no olho dela, tá assim, socorro, help, sabe? Ou é quando o Davi tá aquele negócio, um amor querendo amenizar as coisas, ou com essas ideias mirabolantes loucas da Beatriz. E a Beatriz, o que eu acho que aconteceu com o personagem dela é que ela foi validada, né? Então, constantemente foi validada e foi o que o BBB pecou, sabe? Eu não tô dizendo nem que ela deveria ser expulsa, isso aí eu não entro, não foi paciência, né? Mas ela foi validada, ela ter derrubado, foi 500 estalecos a menos, foi pequenas coisas, ela continua fazendo. Ela hoje se vestiu de saco de lixo, gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, não tá no RuPaul. Drag, Brás Brasil, não, a gente não tá numa competição de moda, é ridículo, é um negócio assim, é bizarro aquele personagem ter vontade de entrar, dar dois murros na cara dela. Mas não, por favor, sou contra a agressão. Mas assim, pelo amor de Deus, que personagem horrível, como é que essa mina pensou nesse personagem e tava esse personagem até agora? Lógico que ia atrair hate qualquer pessoa com dois neurônios, sabe? Ai, enfim.
Quando você falou que a Lani está em constante sofrimento, eu pensei que eu vou digo logo que inconscientemente ela deve estar cantarolando 127 horas na cabeça dela, todo dia no programa. Deve estar assim. Ela deve estar pensando, realmente, Fernando, tem um filme chamado 127 horas, né? Porque não, é sério, não tem, não tem gente, não tem. Ai, você. A gente sempre fala aqui no podcast assim, ai, mas quem tá convivendo é as pessoas, mas eu acho que é a primeira vez assim, porque o Big Brother quando começou, gente, faz uns 30 anos tem Big Brother, Moreno, mas é a primeira vez que eu acho que a pessoa é tão chata que transpareceu a tela da televisão. Sabe, assim, a gente sabe que tem muita gente chata no Big Brother. Todo ano, praticamente, todo mundo é chato, mas o da Beatriz eu acho que rompeu as barreiras da televisão. Era uma coisa que, a partir de quinta, eu vou conseguir aumentar o volume da minha televisão de novo pra assistir o Big Brother. Porque era do nada, o volume normal, e depois, ê, Brasil, é o Brasil do Brasil, balança cabelo pra cá, balança cabelo pra lá, né? Tá vendo Rexona, esse é Rexona, ai. Então era isso que acontecia, mas eu acho que ela tá colhendo o que plantou, né? Quem pariu é quem embala. É bala, né? Já que pariu, botou no mundo, vai ter que criar. Fingiu que amava o favorito, agora aguenta as consequências.
Sabe o que eu acho interessante também? É aquela coisa. Foi engraçado, assim, ver, tipo, a Alane totalmente perdida, não sabia para que lado ia, assim. Esse eu acho que é o problema desse jogo que essas pessoas fizeram, que é um jogo totalmente de conveniência e de que eles acusavam o outro de fazer, né? De conveniência e de querer ficar do lado do favorito. Aí chega na hora, não sabe para que lado ir, não sabe para que lado é o favorito, não sabe, sabe? Porque tudo para eles é um VT. Toda a existência da Beatriz no programa é um VT, gente. Eu concordo plenamente com você que é chato pra gente que assiste, não só pra eles lá dentro. Uma coisa é ser chato pra eles lá dentro, outra coisa é ser simplesmente insuportável, cara. Às vezes você tá, tipo, um quadro do nada e aí vem lá no fundo, fica gritando Brasil do Brasil pra vender o produto que tá lá, cara. Às vezes é uma conversa que você quer assistir, tá lá gritando, tá lá falando. É chato para todo mundo. As pessoas, elas não aguentam, cara. Eu não consigo entender como as pessoas são fãs do que ela mostrou ali. Ela, às vezes, mostrou alguns momentos de vulnerabilidade e tal. Mas o resto é tudo nesse personagem nonsense que eu fico, gente, não é possível. Ontem ela correndo lá, ontem, sei lá, porque a briga durou 2 dias, né? Ela correndo lá até a cozinha, ficou batendo na coisa. Fico, mulher, conversa normalmente. Que isso? Tudo é a alegria dela que incomoda. Eu ia falar, realmente, sua alegria está me incomodando. Porque a alegria dela não é uma alegria normal. A gente fica gritando o tempo todo na cara dos outros. O negócio de deixar cair também, já falaram. O negócio de ficar monopolizando os espaços. Várias pessoas falando para ela, puxaram dela ficar na frente do cantor só. Aí as pessoas ficam falando assim, no começo, quando as pessoas gostavam mais, elas ficavam falando assim. Ah, mas é só a pessoa ir lá pra frente junto com as cara, cria-se um constrangimento. E tem gente que não quer criar esse constrangimento só pra ficar parada na frente de um cantor, sabe? Por exemplo, no dia que teve outra quest, que coisa lá da Fernanda, o Marcos teve que puxar ela, gente. Pelo amor de Deus!
Esse capítulo do BBB, né, esses 7 dias, no livro do Big Brother Brasil 24, se chama tranquilamente A Ascensão e Queda de Beatriz Brás. Porque é muito arco de que. Não, porque realmente, assim, esse negócio de perder um dos maiores favoritismos do Big Brother, que o Bial falou pra Maroca, né, quando eliminou ela. A Beatriz era uma grande favorita no começo. E agora é uma grande rejeitada, né, que tá perdendo seguidores a rodo, né, assim, porque não tá mais lá do favorito. Mas a gente tem que salientar que a queda da Beatriz, porque a Alane não caiu, gente, essa semana, porque não se dá para derrubar para quem já tá no chão, né? A Alane já tá no chão, né? Então, assim, não tem como levantar. Ela já tá no chão faz tempo. A Alane pergunta assim: olha, qual o maior crime que a Alane não cometeu nenhum crime no programa de cometeu? As 8 vezes que ela foi no paredão e não saiu, é um crime contra a gente. Né? Assim, é contra a gente, porque. Mas vale lembrar que tudo isso começou porque o Davi incentivou um casal a nascer, né? O casal Mabelle, né? Que é Matheus e Isabelle, que é de dia a gente se ama, de noite a gente se vota. Então, fez tudo isso e começou a despontar uma coisa que a gente também não esperava, que a Beatriz e a Alane conseguiram transparecer a amarguradas totalmente com essa coisa, dizendo que entregaram um prêmio, entregou tudo, que foi aí que o povo começou a se tocar. E eu ouso a dizer que foi daí que o Davi se tocou, que podia atacar tranquilamente uma das duas. Porque ele chegou e elas falaram mal da situação na frente dele uma vez. Ele dá para ver que transparecia no olhar das duas que elas não estavam satisfeitas com esse provável casal que estava se formando em plena última semana de Big Brother. Então acho que aí foi que começou. Ei, Camis, o que você achou desse casal se formando e da Beatriz e da Alane já mostrando quem realmente são para quem ainda fingia que elas não eram assim?
Eu achei um mico esse casal. Ai, gente, desculpa. Não, mas assim, eu acho que ele já tava afim. Nossa, a Isabelle tava muito afim dele, muito, desde sempre. É meio, sei lá, formar no final, né? Não acho que nem o pessoal falou que era jogo. É, eu acho muito contraditório do público só agora perceber elas como amarguradas ou perceber que elas estão ali apenas pensando no público aqui fora, tipo, ou como elas vão chegar na final. Inclusive, eu acho muito triste duas pessoas estarem ali apenas para chegar na final, não para ganhar, porque é notório, bem, né, nessa história do casal, que elas estavam tristes, não porque elas não ganharam, porque elas perderam a vaga da final, sabe? Então, acho um casal sem graça e é isso, gente. Eu não tenho muito. Se eu falar muito, posso ofender uma minoria, brincadeira, mas assim. E elas duas pareceu que é as irmãs da Cinderela, né? Eu amei esse pequeno apelido de amargura. Elas lá, elas sentadas na sala falando aquelas coisas. Eu fiquei assim, gente, será que elas não estão se escutando? Assim, sei lá, não. Não é normal você falar isso. Tipo, são coisas que você não coloca pra fora. Tipo, o público não vai gostar. O que é bizarro é que o público só acordou pra elas depois dessa confusão do Davi, né? Porque até então, mesmo depois que elas falaram isso tudo, tava todo mundo achando ok. Aí, eu tô frustrada com o público desse BBB, que era pra ter eliminado a Alane desde o primeiro paradão.
Desde o
Vamos
primeiro.
lembrar também a Alane como Juninho, né? Acho que muita gente já esqueceu essas coisas que já aconteceram com a Alane, assim. As pessoas esquecem as coisas do Big Brother muito rápido, né? Uma semana já. Tem coisas que as pessoas guardam e não esquecem. Mas eu concordo. Eu fico assim, gente, vocês estão surpresos da Bia até assim. Eu tô surpresa que ela verbalizou tão claramente. Concordo com você plenamente. Eu fiquei muito chocada. Primeiro, eu também. Eu acho esse casal uma. Ai, sinceramente, essa menina Isabelle, gente, pelo amor de Deus, o que ela foi fazer ali dentro?
Não
Sério.
era nem pra ter entrado, né? A cota não era nem pra ter entrado. Não era nem
É,
pra
ela.
ter eliminado, não. Não era pra ter entrado.
Eu nem considero ela planta. Eu considero ela, tipo, nada. Ela nem pode ser considerada planta. Tipo, qual que é o grande momento da Isabelle? Ela teve uma briguinha, aguentou o Davi. E ficou nesse casal ridículo com o Matheus, outro frouxo, né, gente? Vamos falar a verdade, que ele ficou nesse drama todo por causa da Denisiane, que simplesmente terminou com ele porque ele tirou a barba. Mentira, eu sei que não é por isso. Desculpa, manis. E aí aguentou quase até o final, para no final ficar nessa bobajada, né? Sinceramente. Sendo que ele claramente queria, tava super afim, mas não queria porque penso porque todos os cinco só querem pensar que vai agir. Eles não deixam o público agir, eles fazem, não, eles fazerem e o público age quando quiser. Não, eles estão preocupados o tempo todo como o público vai olhar porque eles falaram. Por isso me impressiona muito as coisas que Bia e Alane falaram, né? Depois elas falaram, ah, as pessoas vão achar ruim. Lógico, tipo assim, como você não achou que você verbalizar essas coisas e as pessoas não iam achar ruim? Elas foram totalmente invejosas por razão nenhuma, sendo que elas já tinham incentivado os dois. Não fez o menor sentido. Eu fiquei assim, não é possível que essas duas estão sendo tão micosas assim. O desespero que elas fizeram foi assim palpável. E o pior de tudo é que sem esse desespero, e se não tivesse tido a briga depois, ninguém ia falar nada do casal, as pessoas não estão nem aí. Sabe? Não é uma coisa assim, nossa, sabe? Faz tempo que casal não move, assim. É, o Big Brother moveu mais o casal falso ano passado do que qualquer outro casal. Então não ia ter isso. Elas fizeram ser uma coisa maior que foi simplesmente patético. Elas praticamente falando assim, tipo, não fica junto porque vai nos atrapalhar. E eles acatando. É uma coisa assim. totalmente ridícula. E assim, pensa assim, pelo menos as pessoas abriram os olhos pra elas. Não sei.
Não, eu acho que se o casal Matheus e Isabelle tivesse formado um mês atrás, eu acho que seriam as pessoas que teriam uma certa relevância e força se tratando de público hoje em dia, porque eles são dois sons, dois pau mole, que o público adoraria comprar edição e a vender tanto como um casal extremamente apaixonado, porque o tanto que o Tadeu focava em casal nas primeiras semanas do programa para acontecer alguma coisa, estavam suplicando para um casal acontecer, então iam fazer isso porque se o casal tivesse acontecido, desencadearia outros fatores, né? Por exemplo, o Matheus talvez tivesse chegado a votar no Davi antes de votar na Isabelle, e a torcida do Davi não ia gostar, e talvez tirasse o Matheus em algum paredão antes. Mas fica aqueles e cis, mas eu acho que agora, tanto faz como não fez. Eu acho que a única função boa desse casal foi de realmente abrir os olhos de algumas pessoas que ainda estavam com olhos fechados sobre a Alana e a Beatriz, né? Mas só mostra aquela hipocrisia que tem todo ano no Big Brother. Enquanto aquela pessoa é amiga do favorito, todos os defeitos são perdoados, mas a partir do momento que rompe, todos os defeitos são elevados à 30ª potência. Mas antes tarde do que nunca, porque descobri isso para trazer entretenimento. Beatriz está praticamente eliminada, né? Vocês, quando estiverem ouvindo esse podcast de manhã, de tarde ou de noite, antes das 11 horas, ainda não vai ter o resultado, mas está meio óbvio a eliminação. Se a Isabelle saísse, para mim seria uma grande surpresa, mas dadas as circunstâncias e os comentários no Instagram, gente, o perfil da Choquei, quando perguntou quem é fulano que saia, curte aqui, tava tipo Davi com 10 mil, não, nem com 10 mil, tava com 3 mil, Isabelle com 4 mil, e a Beatriz tava com 100 mil, sabe? É uma coisa muito discrepante já que aconteceu. E tudo isso, gente, em 3 dias. Imagina se ela tivesse brigado com o Davi semana passada, né? Estaria saindo com 99%. E tem outras pessoas aqui que falam, ah, gente, vocês estão levando sério que vocês vão tirar a Beatriz antes da final com a Isabelle. Gente, falta de oportunidade de eliminar a Isabelle, não tiveram, não faltou, né? Ela caiu alguns paredões aí que dava pra ter sido eliminada. O Matheus também é uma planta, dava pra ter sido eliminado. Mas pessoas agora querem fazer isso. Ah, e ainda com torcida do favorito. Então, que vocês que lutem. Eu tô achando o máximo ver a torcida da Bia desesperada com uma coisa que todo mundo avisou. Todo mundo sabia que ia acontecer. Então, nenhuma surpresa. E vamos fazer uma previsão para ver se ele vai envelhecer bem como um bom vinho ou como um limão azedo numa aposta de porcentagem aí. Camis, quantos por cento você acha que a Bia vai ser eliminada nessa quinta-feira?
E a Bia fica.
É bem a cara do podcast.
93%, 93,5%. Acho que ela vai ser a campeã de rejeição desse BBB. Eu sinto
Nossa,
isso.
Não, aí pra mim seria o maior plot twist desse ano. A Beatriz sair com 93%. Pra mim seria o maior plot twist.
O votalhado, ela tava com 90%.
Aí seria muito bom. Assim, se depender de mim, ela saiu com 90% porque eu dei meu voto no CPF nela, né? Então, assim, eu fiz minha parte. Eu contribuí, eu fui, eu tava. Laura, você acha que quantos por cento aí a Beatriz vai receber?
Ah, eu acho que uns 75%. Eu não acho que vai ser tão grande, não.
Eu vou apostar 84% porque eu quero ter o prazer de dizer que ela teve mais porcentagem que Pitel. Dizer, olha, e aí, eu, como bom viúvo da Pitel, aqui tô representando o Tonho, né, que não tá aqui hoje, que é quem ouviu o podcast semana passada, pôde presenciar, vão lá ouvir o Tonho pela primeira vez na história, tão viúvo na gravação do episódio do podcast aqui, com a saída da Pitel, porque no Big Brother que ele torceu por Gil, que ele torceu muito, ele não tava aqui no podcast da eliminação do Gil, mas da Pitel, nossa, dá pra sentir a dor do Tonho comentando a eliminação da Pitel aqui no podcast, mas... Eu acho, eu quero ter o prazer. Porque, por exemplo, a Fernanda saiu com 57%. Eu não acho que a Beatriz vai fazer só 57%. Ainda mais com o Davi no paredão, assim, né? Então,
vocês não acham que ela tem torcida, não?
Não.
Eu acho que ela pode ter torcida. Mas eu acho que ela tem mais rejeição e o Davi tem torcida maior. Aí junto o fato que ele brigou com ela...
Porque eu não sei se a torcida do Davi tá com esse empenho todo pra tirar ela, tá? Não sei, não tenho visto. Acho que eu silenciei todo mundo.
Olha, tempo de sobra, essa torcida tem, porque o que não falta é pra atacar participante, atacar marca que chama participante, então tempo sobrando o povo tem. Agora, se estão indo no G-Show, espero que estejam indo, porque eu quero sim, gente, uma votação expressiva. Eu quero, semana que vem, estar aqui no podcast dizendo, dando uns 5 minutinhos de fala da porcentagem da Beatriz, dizer, gente, isso é bom. Por quê? A gente não torce pra ninguém, a gente torce pelo entretenimento. O Davi já vai ganhar, então já que vai ganhar, faça esse estrago aí no meio do caminho, que é dar uma porcentagem bem alta na Beatriz. Fica aí esse pedido, esse apelo, carrinhos, nunca criticamos vocês, somos passageiros do carrinho de vocês, vão aí macetar, voto na Beatriz. E se ela ficar, gente, misteriosamente essa parte vai sumir do podcast.
Eu não acho que ela tenha torcida não, sabe? Eu acho que as maiores torcidas desse bebê era da Fernanda e do Davi. É só ver o Twitter dela, é muito fraquinho. O Instagram, eu acho que foi muito do boom, do início, né? Ela entrou Ela não teve tantos ganhos assim de seguidores, ela teve ganho de seguidor de aliado de aliada do Davi. Eu não vejo torcida dela desde sempre, nem nos comentários assim do Instagram. Tinha uma defesa e tal, mas você via que essa defesa não era por ela, sabe? Então, eu acredito nessa rejeição, sim.
Falando em comentário do Instagram, quem for entrar nas páginas do Big Brother e ver meus comentários lá, vão achar que eu sou do fandom do Davi, né? Porque eu tava em todo comentário. Ah, o Davi falou sim que é. O Davi falou certo sim, ele não errou em falar isso da Beatriz, sabe? Eu vou achar que eu torço pro Davi morrendo, mas não, gente. Eu tava defendendo esse ponto de vista dele, que eu concordei. Mas do resto, eu não concordo muito, não. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas falando do BBB 24. Então nos avaliem com 5 estrelas, onde tiver que nos avaliar, nos sigam, compartilhem com os amigos, etc. E antes do episódio da final, que a gente vai gravar na quarta-feira que vem, né, e soltar na quinta, nós vamos gravar um episódio especial que vai sair, se tudo der certo, no domingo, assim que o Tadeu eliminar a última pessoa do programa. Vai ser um episódio assim bem especialzinho para vocês, para quem quiser ouvir a nossa opinião sobre mais coisas do programa. Mas agora a gente vai tem coisas para falar ainda, né? A gente tem que falar porque o Gnomos oficialmente do quarto dizimado de participantes que fizeram parte desta aliança foi dizimado de vez mesmo. Semana passada foi o quarto que fechou, essa vez foi os Gnomos que fecharam mesmo. A eliminada no domingo foi a Giovanna com 75,35% dos votos e um paredão com mais de 39 milhões. Laura, eliminação previsível, não tinha muito o que se esperar que a Pezinho ficasse desse paredão, né?
Não tinha como. A Giovanna tinha muito hate, né? Assim, das pessoas de aqui fora. Até uma coisa. Não sei, eu não entendo muito bem de onde. Ela foi tão, né, inútil no começo, depois que ela tirou o pé da botinha, ela, né, deu a sua erguida. Mas não esperava. Mas Pezinho nos deu grandes memes, grandes momentos, assim, de absoluto ranço com as outras pessoas, o que é sempre divertido, né? Eu acho. Eu gosto de gente que deixa seu ranço solto, não fica escondendo, assim. Por isso que Bia e Alane, quando soltaram o ranço todo, assim, foi tão estranho, porque elas esconderam tanto. Quando a pessoa já mostra o ranço de forma natural, nada surpreende, não é verdade? Eu lembro ainda de Pezinho imitando Bia várias vezes, em grandes momentos. Ela marcou por isso, né? Parabéns, Giovanna Manca, Pezinho.
Ela botou o seu pezinho um pouquinho na história do programa, né? E você, Camis, o que achou aí da eliminação dela? Porque não é surpresa, gente. Infelizmente, a gente já sabia que os gnomos sairiam, a gente só não sabia qual era a ordem da eliminação dos gnomos, mas que nenhum chegaria no top 5.
Eu acho que ela chegou até longe, né? Contanto que a gente nem considerava ela como participante, né? A gente até brincava que ela era da produção que estava dentro. Mas eu não fiquei.
Era.
Eu fiquei até feliz, porque eu sou gnomete, né? Eu acho que todo gnomo eliminado ele está indo pro livramento, para libertação. Então, quando ela saiu, eu fiquei até o Buda, por exemplo. O Buda ficou mais tempo. Eu achei que ali ele estava pagando os pecados dele da traição NFT, que ele merecia pagar os pecados dele, ficar ali sozinho, sabe? Mas a Giovanna não foi surpresa e eu até gostei, porque ela ainda foi um calo, né? Uma pedra no sapato da galera lá, dos fadas.
Ela, quando tava com o ranço das pessoas, ela representava a gente. Ela foi bem. As Jujubas mais bem empregadas na face da terra, não foi a Fernanda deu pra ela, que conquistou a aliança e se soltou mais. E a outra eliminação que aconteceu nessa terça foi o do Lucas Bura também, com 64,69% dos votos, e foi um paredão com mais de 35 milhões de votos. Laura, o Buda finalmente descobriu que está separado.
Assim, eu acho que o Buda tinha que ter saído semanas atrás para essa parte da separação ser interessante pra gente, assim, como entretenimento, porque agora é só, assim, uma situação deprimente. Tudo que virou, ela pediu um divórcio litigioso, ela apareceu chorando, descabelada na minha braga. A gente já teve diversas situações Hoje a Ana Maria Braga fez eles conversarem por câmera, uma das coisas mais constrangedoras que eu tive o desprazer de assistir, porque antes, o que podia ser só meio divertido, assim, tipo, olha só, ela dando outra cara, virou agora só uma parada muito triste, porque tem toda a situação com a família dele, que falam o que aconteceu, que ela não tá falando com eles, virou uma bola de neve absurda, de uma coisa que não é da nossa conta, né? Vamos falar a verdade? É, por mais que o Big Brother seja na nossa conta, assim, a divisão de bens do Buda com a ex-esposa dele não é da minha conta. Então, assim, pra mim foi tudo dessa partida do Buda e das coisas aqui fora dela, dele, constrangedor, assim. E agora ele ficou, tipo, de coitado e ela tá recebendo hate, que eu também não acho isso exatamente certo, assim. Eu, essa semana, eu tive um hit tweet... que as pessoas me acusaram de estar defendendo o Buda. Por quê? Eu só falei que eu não queria que falassem sobre essa separação do bate-papo, que eu não achava de bom tom. Aí eu fui acusada de querer o Buda, de querer dar pra ele, de querer ficar passando pano pra esquerdo macho. É, me acusaram de não ser feminista por causa disso. E assim... eu queria dizer que vocês estão totalmente malucos, porque eu só falei pra não falar o bate-papo, o que aconteceu. Porque não é normal você virar uma pessoa no bate-papo. Imagina, no bate-papo vem Thaís Fersosa. Fala, Buda, então, né, sua esposa pediu pra você um divórcio litigioso. Qual que é a graça da reação dele ali pra você, sabe? Por que você tá achando, por que você quer ver isso? Sabe, umas coisas, a gente não precisa ver tudo o que acontece. Não precisa. Não é da nossa conta. A nossa conta é a participação dele. Se não quisessem falar, podia falar. Não, ele já sabia que tinha alguma coisa errada, que a esposa dele não apareceu no coisa do anjo, sabe? Mas assim, não é, tem razão. Aí eu fui acusada de tudo, de coisa... Gente, eu não tenho exatamente pena do Buda, o que aconteceu, assim. Pena. Não digo, porque ele estragou vários momentos bons pra mim no Big Brother. Mas eu tenho, sim, empatia por uma pessoa... simplesmente receber a notícia ao vivo que a esposa dele pediu divórcio litigioso. Uma coisa é falar, tipo, ela tá puta, ela separou de você. Tá. Outra coisa é falar assim, então, sua esposa, nesses 60 dias, pediu divórcio litigioso. Você acha isso uma coisa legal de assistir? De verdade. Eu acho, assim, que as pessoas perderam totalmente a noção. Igual essa ligação com a Ana Maria Braga, a esposa, sinceramente, uma coisa totalmente sem noção, foi legal você assistir isso, você riu, você achou divertido, eu achei simplesmente constrangedor, não é divertido, é constrangedor pra todos os envolvidos. Ela falou, ah, que você não quis falar comigo, porra, ele nem tem o telefone dele, você não deu o telefone, assim, você pediu, eu defendo ele no sentido assim, tipo assim, você pediu divórcio litigioso, sem nem a opção de conversa, nada, eu não consigo achar isso certo. As pessoas que falam assim, eu teria feito pior. Porra, então me desculpa, eu também não consigo achar o que você tá fazendo certo. Sim, todo respeito, eu acho que você tá num casamento. As pessoas falam assim, ai, mas ele traiu ela antes. Sim, mas ela perdoou, assim, acabou aquilo, sabe? Não tem que ter cada vez, cada coisa nova. Se ela perdoou e ainda tá com isso na cabeça, ela não perdoa de verdade. Então não era pra ter perdoado, né? Então, assim, eu acho que as pessoas passam dos limites, assim como ele passou dos limites com o Abdel, pra mim passou mesmo. Eu achei que ele, tipo, imagina você e a sua esposa ouvir, ah, você tá mexendo muito comigo, nunca me senti assim antes. Eu também ia ficar puta. Eu entendo essa parte. Agora, extrapolou, né? E aí pediu um divórcio litigioso e a gente tá aqui no meio de um divórcio litigioso, gente. Pelo amor de Deus.
Então, acho que ocorreu uma espetacularização do sofrimento da Ana Maria Braga, né? Não é legal. Eu tenho muitas opiniões contraditórias sobre esse rolê, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que não era pra ter passado, não era pra ter passado na Maria, não era pra ter passado no bate-papo. Eu acho que é uma conversa deles dois. Acho que a gente não precisa saber, a gente já sabe mais do que deveríamos, né? Não sei até que ponto, porque ele já traiu antes, mas isso aí, não, a gente não tem contato, não sabe nem se é verdade. Porque assim, eu acho que faltou uma amiga, pare, sabe, pra esposa dele, porque a ex-esposa, ela perdeu o time da coisa, sabe? Hoje, infelizmente, ele tá sendo coitado e a culpa é dela. Ela que tá colocando, ela que colocou ele num lugar de coitado, né? É, achei ele desrespeitoso, mas eu também não acho que o que ela faz é proporcional ao que ele fez, sabe? Eu fico vendo a galera falando assim, ah, eu faria pior. Gente, peraí, são 15 anos de relacionamento. Eles são uma família, sabe? É, tem a irmã dele, que ela cagou pra irmã dele. A irmã dele, enfim, tava muito mal, fez uma coisa horrível, sabe? Aconteceram várias coisas muito bizarras entre eles e a Camila também não estava muito ligando. Então, eu penso que há um ponto que falta empatia, sabe, dos dois lados. E eu acho que sim, apesar dela se sentir traída, ela poderia ter tido empatia, tá? Que não fosse com ele, mas com a família dele, com a irmã dele, sabe? Sei lá, eu criei até um ranço dela muito por isso, não por ele, que nem dele eu gosto tanto, tenho raiva dele até hoje, que ele não me proporcionou um paredão de fadas, né? Que ódio que eu tenho, mas assim. Tudo que envolve o Buda e a esposa, a ex-esposa dele, para mim é fora dos limites normais. E como a Globo tá levando, é ridículo. Achei ridículo a forma que ela apareceu na Ana Maria, porque ela tá aparecendo todo tempo tão bonita, tão montada. E foi montada, aquilo ali foi montado pela advogada. Tudo que ela falou, aquele textinho que ela falou, foi montado pela advogada, porque ela precisa da opinião pública. E ela tá perdendo. Então é tudo muito teatral. Não gosto. Uma Bia, que é muito teatral, também não gosto. Me dá preguiça, dá vontade de ligar a TV, botar no mudo, nunca mais olhar a cara da pessoa.
É, e eu acho que o Buda foi simbólico, né? Ser o último gnomo, que era praticamente o gnomo mais rejeitado, né? Da nova formação dos gnomos. E tava nas mãos dele, já que foi para ele ganhar a última prova, né? Se ele ganhasse, casaria esse paredão. Mas a gente viu que o roteiro do Big Brother se reinventou muito bem, como a gente falou no começo do podcast. Mas é aquilo também, ele não é tão previsível. Talvez tivesse acontecido isso do Matheus com a Isabelle uma semana antes, ou com o Davi com a Bia uma semana antes. Talvez um pouquinho a Alana tivesse saído. Mas eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, eliminou, porque assim, essa eliminação do Big Brother eliminou duas pessoas ao mesmo tempo, né? Ele e a Camila. Então, ficaram mais os dois aí para se resolver. A sua xará, né, Camila? A sua xará aí causando, representando, já botando o nome da Camila assim num patamar aí no Brasil, no mundo da fofoca.
Horrível.
E ainda tem um tweet que ele recebeu falando que a mãe do ouvinte achou a voz da Laura parecida com a da Camila, não foi, Laura? Então,
É
assim,
verdade.
teve
Sabe por
isso,
que
a gente ouvindo.
assim? Eu ouvi a voz dela hoje, porque eu assisti a parte do Mais Você, né? Não concordo, mas eu não escuto minha voz do jeito que vocês escutam a minha voz, né?
Não, mas em sua defesa, como o áudio da Laura tava chiando semana passada, teve que retirar o chiado do áudio, né? Então talvez o tom da sua voz tenha mudado um pouco quando tirou o
Você
chiado.
acha minha voz parecida com a dela, Reed?
Eu não acho, porque felizmente eu quase não escuto nada dela. Se o vídeo passa na minha timeline, é contra a minha vontade. E se tinha visualização, é porque eu não atentei.
Será que é uma coisa, juro?
Eu só vi um vídeo dela porque, assim, eu sempre gosto de dizer que eu vejo as coisas porque é pra criticar com propriedades, sabe? Então, assim, teve uma publi dela que eu vi que eu fiz, gente, pelo amor de Deus, manda pra mim que eu acho que eu tenho um pouco de mais carisma que ela. Porque ali é uma má vontade fazendo as publi, gente. Eu digo, gente, ela fazendo a publi do. Como é o nome daquele desenho? Do desenho não, do chocolate. Eu acho que foi com você, Campos, que eu comentei dessa publi do chocolate, do ovo da Páscoa.
Sim, da Cacau Show,
Não foi que a
não.
gente. Não, foi do outro. Eu acho que foi um tweet, ou meu ou seu, que ele comentou um do outro falando sobre isso, dizendo que ela tirou a minha vontade de comer um dos meus chocolates favoritos, né? Então, assim, a publi
Mano,
reversa.
até agora eu não entendo, desculpa falar isso, esse enaltecimento pela cornitude. Pelo amor de Deus, gente, deixava a mulher ter 3 milhões de seguidores, ela não tem carisma, ela não conversa, eu não sei nem qual é o público que ela conversa, não entendo porque tem publi. A publi dela pra mim
Público, não, o público eu te digo agora, o público é de cornas. O Tony já falou pra gente que conhece gente que foi corno e compartilhou postagem dela. O público é esse, o público é cornas,
é.
Associação das Cornas Unidas. Inclusive no meu tweet tinham várias pra falar, que a gente não sabe como é que é. Então, assim, as cornas, a representatividade de corno eu acho que é forte.
Nossa, só. Fico muito indignada, gente, assim. Ai, eu tenho tanta raiva, porque é um negócio muito bizarro as coisas que aconteceram nesse BBB, muito divertidas, muito bizarras, que eu fico assim, meu Deus, que estudo antropológico tá acontecendo.
concordo plenamente sobre esse negócio. Tipo assim, por que que estão seguindo ela? Tipo, 3 milhões de pessoas. Qual o sentido? Mas assim, eu acho que aqui no Brasil as pessoas lidam com o Instagram de uma forma muito... tipo assim, qual é o conteúdo que ela vai oferecer? Não interessa, as pessoas só estão seguindo, elas só saem seguindo, elas não estão...
E sabe o que é... E sabe o que é mais... o primeiro que é que esse Big Brother, completo no câmbio, falou que é um Big Brother que tá confuso assim, né? Com as coisas que a gente vê, o estudo antropológico. O BBB é aquele meme que tem, né? Que é se cercar, vira hospício, se cobrir, vira circo, né? Então o Big Brother tá assim. Mas... E esse caso da Camila, com o Buda, é uma coisa que mostra como o Big Brother é extremamente forte virtualmente. Porque ela ganhou 3 milhões de seguidores sem isso... nem uma vez tendo sido ao ar no Big Brother. Porque não foi na edição apareceu isso, né? Assim, olha, Buda traz... Gente, apareceu um minuto, um segundo, nada. E mesmo assim, ela ganhou mais seguidores que muita gente que participou da temporada.
É, cara.
Uma coisa fora do normal. Brasileiro... Gente, pelo amor de Deus, se você não quer seguir gente que não tá fazendo nada, me segue no Instagram então, posta uma foto por mês, mas pelo menos, né? Então, assim, sei lá. Mas é uma loucura, porque... simplesmente ela, do nada, tomou um chifre que não existiu e tá aí com 3 milhões de seguidores e fazendo o que tá fazendo, né? Mas é isso que é quem tá seguindo aí, que tá alimentando essa cultura do... que o Instagram, o que vale mais é o número de seguidores que você tem, não o que você faz, não o que você fala, né? É o número que é importante. É a vitrine são seus números no Instagram, seus dados no Instagram. Mas tá aí eliminado Buda e Giovanna essa semana. E Beatriz, né, que vai ser eliminada daqui a pouco. Depende da hora que você estiver ouvindo. Se estiver ouvindo na sexta, já foi passado. Ela já tá derrubando o Thaís Fersosa e a Arigama, nessa hora que você estiver ouvindo, talvez.
E, gente, assim, é muito bizarro esse BBB, porque não sei se vocês perceberam, acho que lógico que perceberam, a quantidade de votos tá baixíssima. Sabe, pra, tipo, ela ter 3 milhões de seguidores, tipo, a quantidade de voto por paredão, esse último foi 30 e pouco, 33 milhões. É baixo, é muito baixo, sabe? Essa loucura de seguidores que aconteceu nesse BBB. De pessoas que não estavam no BBB, né?
É, e são paredões com poucos votos que talvez tivessem mudado o resultado se o outro lado tivesse empenhado também, né? Isso dá pano pra manga pra outros episódios de podcast e ver que a torcida da Fernanda abandonou a Pitel, porque podia ter ajudado um pouquinho, viu, gente? Vou deixar esse momento tonho aqui de novo, de viúvo da Pitel. Mas é isso que aconteceu essa semana. Será que mais coisa aconteceu? Será que o Davi vai dar um jeito de puxar uma treta com a Alane de quinta pra domingo, na véspera da final? Porque tem chance da... Na teoria, a Alane é a próxima eliminada. Na prática, ninguém sabe, porque ela pode ganhar a última prova do líder. Vai que seja uma prova de levantar as pernas. A dela tem melhor flexibilidade, então ela tá na final. É, molinha, né? Então vai aí. Nunca sabe o que pode acontecer. Eu não vou dizer que nem a única certeza que ele tem é que a Isabelle seria o pior desempenho, porque se for prova de resistência, tem chance dela ganhar. Mas, assim, tem muita chance da Isabelle ser o pior desempenho de novo. Obrigado, Isabelle, com sua energia de go girl, give you nothing, que você entrega, né? Que tem que estudar o Tadeu ao vivo, gente. O que faz aquilo no Sincerão? Tadeu puxando um comprometimento dela, mas também na reta final, Tadeu? Pra quê? Depois que tava tudo feito já.
Depois que ela quase deu um beijo no menino, sabe?
É, não precisa mais, assim, mas os roteiristas talvez possam estar entregando uma última 4 dias de Big Brother bem legal. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado, viu, Camis, pelos seus comentários do Big Brother. Ano que vem te chama de novo pra sofrer assistindo Big Brother e comentar com a gente. Com ou sem Twitter resistindo, o podcast vai continuar, a gente vai comentar e você vai voltar aqui, viu?
Te chamar, eu estarei. Venho.
E quem quiser seguir a Camis, as arrobas dela tá aqui na descrição do podcast pra vocês verem os comentários sobre reality shows também, quando ela estiver assistindo dorama, estiver assistindo filme, estiver assistindo série, as trilhas dela pra tudinho, porque, né, o Big Brother tá acabando, mas os reality shows não, hein? Infelizmente o Brasil tem essa doença crônica de fabricar reality show, acabando um tem outro. Na Record mesmo, quando começa a Grande Conquista, vira Fazenda, vira outro reality show. A Globo tem ainda as Estrelas da Casa com a Ana Clara, que começa em agosto, depois das Olimpíadas, e nós também estaremos comentando aqui no podcast, porque é reality show musical, né? Nosso sangue tem reality show musical. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu. E vão dar play no vídeo da Maria cantando 127 horas, porque ficou um cover muito do bom. E se o Spotify não derrubasse, a gente encerraria esse episódio com essa música tocando ao fundo.
Me convidem para comentar Masterchef. Amo.
Ah, o convite já tá feito.
Convite, olha aí.
É, o convite já tá feito. Eu já vou anotar aqui na lista de convidados para chamar pra vocês que assistem, porque a gente comenta MasterChef também aqui, inclusive. MasterChef, eu não sei quando começa, mas eu tinha falado pra Laura a data. Eu acho que é em maio que vai começar, porque essa temporada vai começar a ser gravada agora, em abril. E se for verdade, vai ser bem interessante, porque vai ser depois de uns 3 anos. Finalmente ele vai ter uma temporada que vai estar sendo gravada enquanto algum pedaço vai estar indo ao ar. E eu acho que isso é muito bom, que dá para a produção trabalhar melhor os enredos, né, do desenvolvedor do MasterChef. Mas aí a gente vai ver o que vai acontecer no MasterChef, no Estrela da Casa, Corridas das Blogueiras, Drag Race Brasil, se tiver esse ano a temporada ainda. Mas é isso. Até semana que vem e tchau!
Tchau!
Tchau.